Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vitamina Filosófica e hoje vamos falar sobre como podemos lidar positivamente com o nosso crítico interior. Eu acho que é uma experiência universal todos nós termos uma espécie de voz na nossa cabeça. Alguém chama o demóniozinho e o anjo, que estão constantemente a dar opiniões de como a nossa vida deveria ser, se aquilo que nós fizemos é correto, se está errado, se estamos a agir bem com os outros ou se não, e dar todo o tipo de opiniões sobre aquilo que nós fazemos sobre a nossa vida. E embora este sistema é um sistema importantíssimo para o desenvolvimento da nossa consciência, é também um sistema potencialmente perigoso para a nossa autoestima. Porque todos nós sabemos o quanto esse sistema da voz interior, desse crítico interior, normalmente tende a pesar para o lado negativo da balança. Temos a tendência a termos um demónio mais no nosso ombro do que de um anjo. Porquê? Porque é mais fácil atacarmos a nós próprios e sentirmos pena de nós mesmos em vez de percebermos a verdadeira função da voz interior, do crítico interior. Há quem diga que nós devemos calar totalmente a voz interior desse crítico. E eu não acho isso, porque esse crítico interior pode ser extremamente útil para o desenvolvimento da nossa vida e termos uma vida mais feliz. Porquê? Porque imagina que tu conseguias calar totalmente a voz da tua consciência. Achas que isto seria bom? Bem, até poderia ser agradável a curto prazo, mas isto seria a mesma coisa daquelas raras pessoas que foram diagnosticadas com um síndrome que as impede de sentir dor. Ora, pode parecer incrível, epá, nunca mais vou sentir dor na minha vida. Mas a realidade é que essas pessoas, mesmo que não sintam dor, os problemas vão começando a aparecer no corpo. E normalmente estas pessoas são muito mais sensíveis a terem problemas graves do que pessoas que sentem dor. Porquê? Porque a dor serve como um alerta de que alguma coisa está a correr mal para a nossa consciência. E é com esse alerta que nós podemos realmente começar a agir pelo bem-estar da nossa saúde física. Ora, o nosso crítico interior muitas vezes funciona como a dor para o nosso sistema físico. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes, quando nós começamos a sentir constantemente mal com uma situação, se constantemente sentimos que não estamos a dar o nosso melhor, ou nas relações que nós temos, ou no nosso emprego, ou que algo está a faltar na nossa vida, isso deve ser considerado como algo positivo. Mas nós devemos é não nos identificar com a voz desse crítico. Nós não temos de, quando ouvimos essa voz dentro de nós a dizer que, olha, realmente deverias te esforçar mais no teu emprego, não estás a aproveitar a oportunidade que te foi dada, ou por exemplo, numa relação, epá, se calhar não estás a dar a atenção devida ao teu namorado ou à tua namorada, se calhar que devias ser mais atencioso. Qualquer que seja o conselho que esse crítico te está a dar, é um conselho valioso se tu olhares para ele de forma desidentificada. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu te identificares com essa dor demasiado, tu vais começar a tornar-te uma vítima. Ou seja, imagina, no exemplo que eu dei ainda há um bocadinho, de tu estás a não estás a dar muita atenção ao teu parceiro ou à tua parceira, e essa voz está-te constantemente a dizer de pá, tens de começar a dar mais valor à tua parceira ou à tua parceira, dá-lhe mais atenção, estás-te a desleixar. Se tu te começares a identificar demasiado com a dor e não com o conselho, tu vais-te sentir uma vítima e vais-te começar a auto-torturar e vais começar a dizer pois tens razão, eu realmente não valho nada, eu sou um inútil, eu nunca dou atenção às pessoas que eu deveria dar, eu só me foco nas coisas erradas, e entras num dos piores sentimentos que existem, que é o sentimento de culpa. A culpa, eu costumo dizer que é a irmã gêmea maligna da responsabilização. Porquê? Porque a culpa permite-te ver tudo aquilo que poderia ser melhorado, mas impede-te de fazeres aquilo que terias de fazer para melhorares. Porquê? Porque ficas preso num sistema de vitimização dentro de ti. Por isso, larga a vitimização e pensa, quando alguma coisa acontece e a tua voz interior te começa a alertar para isso, fica contente. Fica contente significa que és um ser humano saudável. Significa que a tua consciência está a funcionar como deveria funcionar. e pega no conselho e analisa, será que isto faz sentido? Será que este conselho que a minha voz interior, este crítico, está a dar faz sentido ou não? Porque às vezes também pode ser um exagero, tal como por exemplo, a asma é uma sobreestimulação do nosso sistema imunitário quando recebe determinadas partículas, principalmente a asma alérgica. Embora não seja doutor, sei que a asma alérgica é o nosso corpo que reage demasiadamente a certos estímulos exteriores e isso não é bom para o nosso corpo. Agora, isso também acontece com a voz do crítico interior. Há pessoas que têm a voz do seu crítico tão sensíveis de que basta um mais pequeno estímulo que imediatamente o crítico começa a dar alertas por todos os lados. Nós também temos de saber perceber, ok, este conselho que o meu crítico interior me está a dar faz sentido? Tem base na realidade? Ou é apenas um exagero baseado no medo que eu tenho, em algum trauma que eu possa ter? Estou a exagerar a situação? É muito importante nós fazermos este questionamento, mas como estão a ver, ainda mais importante é nós sabermos dialogar com o nosso crítico interior. Temos de entender a não o suprimir totalmente, mas também saber selecionar aquilo que ele nos está a dizer. Da mesma forma que um amigo teu, se te der um conselho, tu não o vais seguir cegamente. Tu vais ouvir, vais ponderar e realmente, se fizer sentido, tu vais seguir esse conselho. Mas tu não vais aceitar as coisas só porque te estão a dizer. A mesma coisa com esse crítico. Há uma coisa que é interessante até se calhar poder fazer, que é tu dás-lhe um nome. Dás-lhe um nome, que é uma parte da tua consciência. E chamas-lhe um nome que é quase como se fosse outra pessoa. O que é que isso vai fazer? É uma estratégia para te ajudar a desidentificar-te com essa voz. Tu não és essa voz. Tu não és os teus pensamentos, nem és as tuas emoções. Tu tens pensamentos, tu tens emoções e a partir daí tu deves escolher quais são os melhores pensamentos e as melhores emoções para teres uma vida emocional saudável, para conseguires ter uma vida feliz e realizada. É importante, mais uma vez digo, o lado que nós chamamos negativo, porque aquilo que nós chamamos de negativo nada mais é do que a nossa consciência a perceber-se de certos aspectos da realidade que está à nossa volta que não nos estão a levar a quem nós queremos realmente ser e aonde nós realmente queremos estar. E isto é muito importante, por isso, estejam conscientes da vossa voz interior e escolham aquilo que consideram de melhor para a vossa jornada. Nunca se esqueçam que, no final de contas, vocês é que são o vosso próprio mestre. Ninguém pode dizer qual é o melhor caminho para vocês irem, a não ser vocês mesmos. Nunca se esqueçam disto, porque na sociedade em que nós temos é muito fácil olharmos para outros, especialmente, por exemplo, celebridades ou pessoas que parece que já conseguiram tudo, ou até amigos nossos, e dar-lhes mais autoridade à voz deles do que à nossa. Isto é das piores coisas que nós podemos fazer, porque as outras pessoas têm a sua própria jornada, têm o seu próprio caminho e a voz interior delas, os conselhos que elas te estão a dar, muito possivelmente poderão ter funcionado para elas, para o caminho delas, para a jornada delas, mas isso não significa que seja um caminho universal para toda a gente, porque não existe tal coisa. Não existem caminhos universais. Existem certas tendências para quase todos nós, mas nada é absoluto. Todas as coisas têm de ser pesadas mediante a situação. E isto até é uma das coisas que eu acho que o mundo, nós todos precisamos de cultivar na nossa vida, que é largarmos a mentalidade de preto e branco, de que os outros ou estão certos ou estão errados, e eu estou certo ou eles estão errados. Porque a maior parte das vezes a vida não é assim tão simples. A maior parte das vezes a vida funciona em tons de cinzento. Nós temos de conseguir olhar as coisas através da nossa perspectiva, mas também da perspectiva dos outros, daquilo que está a acontecer, para conseguirmos realmente ter uma visão mais precisa de tudo o que está a acontecer à nossa volta. Agora, para quem realmente tem uma voz de um crítico interior muito negativa, e há muita gente que o tem, e eu entendo perfeitamente, eu já lidei com momentos assim também na minha vida, há alguns conselhos que eu posso dar. Um deles, e já ouviram de certeza falar disto, mas fala-se tanto porque realmente resulta, é praticarem meditação. Isto não significa que vocês têm de ser um monge budista e que vão para o topo de um monte e vão se isolar da sociedade. Isso é tudo, não tenho nada disso é verdade. Mas pratiquem alguma meditação, porque a meditação é uma excelente prática para acalmar a nossa mente, para acabarmos com a hiperatividade dos nossos pensamentos. Porque muitas vezes a nossa mente está a funcionar a mil à hora. E quando isso está a acontecer, é inevitável que surja ansiedade, pensamentos negativos, tendências depressivas, porque nós não fomos feitos para lidar com tantos pensamentos ao mesmo tempo. Nessas alturas, começa a praticar alguma meditação diária. Existem, por exemplo, até alguns vídeos aqui no YouTube, por exemplo, ou até aqui no Spotify, para poderes relaxar, meditações guiadas. Há quem goste de apenas sentir a sua respiração, o seu corpo. Há muitas informações na internet para fazer alguma prática de meditação, inclusive até algumas aplicações muito boas como o Calm, entre outras aplicações que realmente podem ajudar. Mas esta é sem dúvida uma forma muito interessante. Outra coisa é a prática de exercício físico, que na minha opinião funciona bastante como uma espécie de meditação, e eu certamente posso dizer isso. Eu acho que das coisas que me ajuda mais a acalmar a mente, até porque eu tenho tendência a ser mais mental do que físico, é praticar exercício físico regular. Noto uma melhoria no meu estado de espírito, também uma melhoria no meu próprio corpo, que traz mais força, mais vitalidade. Isto são duas coisas que eu acho que imediatamente deveriam fazer se têm uma voz interior extremamente negativa. Outra técnica que eu também acho muito interessante, e é mais mental, já não é tanto uma prática exterior, mas sim, quando a voz interior começa a provocar-te muita ansiedade, começa a provocar-te um excesso de pensamentos negativos, começa a olhar para essa entidade como se fosses tu, como uma criança de 5 anos. Uma criança que está cheia de medo, que está insegura, que está com receio de que as coisas vão correr mal e que na realidade até tem intenções puras, que é proteger-se a si mesma e proteger-te a ti. Nessa altura, olha para essa voz como essa criança e dá-lhe um abraço interno. Imagina-te a dar um abraço e diz-lhe: vai correr tudo bem, tem calma, eu estou aqui para te ajudar, confia em mim, eu estou aqui para ti, eu gosto muito de ti, eu estou aqui para ti. Isto pode parecer estranho, mas realmente resulta que quando nós conseguimos ver esses medos como aquilo que realmente são, porque a maior parte dos nossos medos vem da nossa infância, vem daqueles primeiros 10 anos onde nós construímos a base da nossa personalidade. Se nós falarmos com essa criança interior diretamente, imediatamente vocês vão sentir uma paz maior dentro de vocês. E isso vai ajudar a equilibrar. Mas claro, todos estes conselhos que eu estou aqui a dar, algumas práticas, funcionam verdadeiramente quando são aplicadas de forma regular. Se apenas fizeres isto uma vez de vez em quando, realmente não vais ter grandes benefícios. Pode haver alguns benefícios, sem dúvida, mas não vão ser nem metade dos que poderiam ser. Por isso, trata isto como um desafio, como qualquer outro, ok? Se tu, imagina, queres comprar uma casa, tu sabes que existem certos passos que vais ter de fazer. Vais ter de ter rendimentos suficientes e para isso, possivelmente, vais ter de trabalhar durante um tempo, se calhar alguns anos, e poupar e teres esse hábito de poupança, saber escolher depois uma casa. Há certos hábitos que tens de fazer, há certas práticas. E se tu te dedicares às práticas, não tenhas a menor das dúvidas que vais chegar ao resultado que tu queres. Este foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenhas gostado. Certamente eu acho que é um tópico muito importante. Caso ainda não tenhas subscrevido aqui ao nosso podcast, eu peço-te que subscrevas aqui ou no Spotify, ou no Google Podcast, ou no iTunes, onde quer que estejas aqui a ouvir, para dar mais força, obviamente, aqui ao nosso podcast e também para não perderes os nossos próximos episódios. Por isso, vemo-nos no próximo domingo.